Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Semana começando e vamos direto lá para o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida. A Morgana, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. Seja bem-vinda mais uma vez, Morgana. Semana começando aí com uma cara mais seca lá para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois de os últimos dias terem registrado chuvas por lá, Morgana?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, tivemos praticamente as duas últimas semanas um pouco mais chuvosa, principalmente no Rio Grande do Sul. A última, especialmente, bem mais chuvosa. E ao longo dessa semana, a tendência é termos um tempo relativamente mais seco, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apesar do frio ainda persistir até pelo menos quarta-feira, quando as temperaturas gradativamente começam a se elevar. E a chuva, essa semana, ela vai ficar um pouquinho mais deslocada, Alexander.
E por falar em temperatura, o IMET registrou geada hoje, Morgana. Aonde que aconteceram essas geadas?
Vamos compartilhar aqui o mapa, para que a gente possa ver juntos o mapa das geadas. Então, aqui a gente tem esse repórter, né, aqui, na verdade, essa comunicação da geada que aconteceu na nossa estação meteorológica localizada no município de Passo Fundo, uma geada de intensidade fraca, mas isso não descarta, Alexandre, de ter ocorrido geada em outros municípios, né? Esse aqui é só, até o momento, a comunicação oficial da nossa estação meteorológica.
Mas aquela geada que estava prevista para o final de semana, então, aconteceu hoje, foi isso?
Sim, por conta do aumento da nebulosidade, principalmente, não houve formação de geada nem ontem, nem no sábado. As temperaturas caíram, né, principalmente a partir do sábado, mas hoje é que foi registrado assim, um pico desse frio, né? A gente teve temperaturas negativas aí na casa de menos um grau, em General Carneiro, que fica no sul do Paraná, temperaturas em torno de um grau em Santa Catarina, de dois graus no Rio Grande do Sul.
Mas tem risco que essa geada possa voltar a acontecer, Morgana?
Amanhã ainda há previsão, Alexandre, de formação de geada, principalmente no Rio Grande do Sul. Você está vendo aí o mapa, né?
Sim, estamos vendo.
Principalmente no Rio Grande do Sul, mas na região da Campanha, o modelo ele extrapola um pouquinho a área, mas a área mais preferencial seria a Campanha para amanhã e o oeste, meio oeste de Santa Catarina. Na quarta-feira o modelo ainda indica alguma coisa, mas com as temperaturas estão em elevação, a maior chance da ocorrência ainda é amanhã.
Muito bem. O que está acontecendo hoje? Já estou vendo aí a imagem de satélite, né, Morgana?
Exatamente. A gente tem uma frente fria muito intensa no Oceano Atlântico. A gente vê toda essa nebulosidade aqui onde eu estou passando o mouse associada ao sistema. A gente tem um ciclone extratropical mais ou menos nessa porção aqui do oceano muito intenso. E esse sistema, quando chegou na região sudeste, infelizmente no continente, ele perdeu um pouquinho de força, né? E mesmo assim, a gente observa que já tem um aumento de nebulosidade na faixa leste do estado de São Paulo. Também temos a influência aqui da circulação dos ventos na média troposfera, que intensificam essa condição relativamente mais úmida no norte do Paraná, estava bem, bem mais seco, sul e centro do Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo. Na capital paulista ainda não chove nas nossas estações agora, mas ao longo da tarde, pelo menos durante o dia de amanhã, deve chover, o que vai amenizar bastante a questão do calor dos últimos dias e melhorar também a questão da qualidade do ar, por conta que a umidade está muito baixa, Sandra.
Vem chuva por aí então, Morgana, mas ela deve se concentrar nessa faixa que você mostrou aí?
Especialmente na faixa leste. No interior, vou mostrar agora a previsão dos modelos. Essa previsão para o dia de amanhã, terça-feira, ela indica preferencialmente a faixa leste, né? Pode ser que haja um aumento mais significativo da nebulosidade no interior, inclusive em Campinas Tem chance de chuva, mas na quarta-feira essa condição ela vai ficar mais restrita à Serra da Mantiqueira, né? Ali a questão do Vale do Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro. Na quinta-feira, a gente ainda tem uma condição relativamente mais chuvosa, especialmente para a divisa entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e subindo até, inclusive, para o estado do Espírito Santo. A gente observa que, de fato, na região sul, com exceção do litoral, principalmente de do Paraná, não de Santa Catarina, do Paraná, as outras áreas vão ter uma semana relativamente mais seca. Né? A gente observa que para a próxima semana os modelos eles dão uma diferenciada, né, em termos de resolução, mas a tendência é que essa semana a gente tenha uma semana relativamente mais úmida sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e até mesmo o Paraná, sendo que no Paraná os volumes são bem menores, Alexandre.
Esse corredor que se formou ali é para quando, Morgana? Que olha, você já acabou de mostrar ali?
É um pouquinho mais para frente, a partir da próxima semana.
Ah,
né?
Tá, ok, esse aí, cinco, né?
A partir do dia 5.
Tá.
A gente vai ter essa semana, basicamente, uma condição mais úmida na faixa leste, principalmente da região sudeste, uma condição mais seca na região sul. Só lembrando que na região norte deve-se manter esse padrão mais chuvoso, não só no extremo norte do Amazonas, mas essa chuva descendo um pouquinho mais para o centro-leste do estado. Continua as pancadas em Roraima, no Amapá. No nordeste, a gente está com um período chuvoso da faixa leste bem deficitário de chuvas. Normalmente chove bastante, né, nos meses de junho, julho e agosto na faixa leste, né, ou seja, na área principalmente das capitais, Zona da Mata. Esse período chuvoso dessa porção do nordeste está sendo bem aquém do esperado, mas ao longo dessa semana as chuvas, principalmente de madrugada, início de manhã, deve se manter. E as mudanças mais expressivas a partir da semana que vem, principalmente aí com a formação desse corredor que você bem colocou, a partir do dia 5.
Tá. Agora, na última conversa, na semana passada, a gente falou que o bloqueio atmosférico começaria a perder força a partir da segunda semana de agosto, já na próxima semana, portanto. E a atmosfera poderia ficar mais úmida, né? Inclusive ali na região central do país, Morgana. Está se confirmando isso? Temos realmente a possibilidade do rompimento desse bloqueio?
Sim, porém com sinal relativamente mais fraco do que se mostrava na semana passada. A gente vê que a partir do dia 2 há um indicativo de ter uma atmosfera relativamente mais úmida, mas pelas nossas análises isso ainda vai ficar um pouquinho mais a sul de Goiás, talvez pegue no máximo o extremo sul, o triângulo, mas a partir do dia 5, com uma nova circulação se intensificando e até mesmo o sistema frontal em superfície ganhando força, é possível que na próxima semana a gente tenha uma mudança significativa. A gente não está descartando essa semana, na região central a gente tem um aumento de nebulosidade, um aumento da umidade, principalmente a partir de quinta-feira, mas a análise aponta para uma condição mais fraca.
Um sistema mais forte poderia fazer isso com mais facilidade na semana que vem, então.
Na semana que vem. Então, a gente já começa a atentar mais para essa condição. E outro fator que potencializa o que os modelos estão colocando é a análise e observação dos fatores, né, das condições meteorológicas diariamente. Normalmente, Alexandre, quando a gente está no final do período mais crítico, né, do período mais seco, as temperaturas gradativamente começam a se elevar, consequentemente a umidade do ar baixa bastante. E a gente está com um pico desse quadro aí que eu acabei de falar. Essa semana, principalmente hoje, amanhã, até quarta-feira, na grande área central, pegando Goiás, Mato Grosso, a gente vai ter elevação nas temperaturas mínimas, elevação nas temperaturas máximas, principalmente com isso a umidade baixando bem. Então, já é um indicativo de que o sistema, um próximo sistema que venha a se configurar possa trazer um pouco mais de umidade. Aquela premissa de ter que ficar muito ruim para depois melhorar.
Entendi. Agora, se a gente olha um pouquinho mais adiante, a condição é o que, Morgana? Já dá para ver, já dá para perceber essa mudança de atmosfera, da previsão de chuva mesmo, da condição de chuva?
Olha só, no período de 30 de julho, 7 de agosto, que seria basicamente essa semana como um todo e o início da semana que vem. Realmente observa a concentração maior da área com chuva deslocada do Paraná em direção a São Paulo, Mato Grosso do Sul, pegando até Minas Gerais. No segundo período, os modelos persistem, que também já é um bom indicativo, com um quadro mais úmido, eu não diria chuvoso, eu diria mais úmido, se espalhando da região sudeste em direção à região central do país.
Inclusive diminuindo, né, essa área mais seca na região central.
Exatamente.
Né?
Então, assim, isso já é um indicativo de mudança, mas a gente precisa analisar dia a dia os modelos, monitorar as condições atmosféricas diariamente para ver se realmente essa condição vai ocorrer. E na última semana, os modelos voltam a colocar uma condição de tempo mais chuvosa, principalmente no Rio Grande do Sul, diferentemente dessa semana, como a gente falou no início, que será mais seca.
E esse corredor de umidade aí, o Morgana, que a gente está vendo ali em São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Paraná ali, ele aparentemente está formado, né, ou está se confirmando aí, mas ele acontece a partir de quando?
Normalmente, final de agosto, início de setembro. Vai depender de como as circulações atmosféricas se comportam, né? Se a gente vai ter formação de ondas curtas na média troposfera, se a circulação dos ventos em altos níveis vai estar de tal modo que o jato subtropical consiga ficar um pouquinho mais a nordeste da sua posição climatológica, que é o que a gente vem observando. Então, para essa semana, a gente está com um quadro relativamente animador para São Paulo, Mato Grosso do Sul. Não são grandes volumes no interior, mas é uma condição mais úmida, né? Pelo menos de ter mais nuvens, da umidade não ficar tão crítica.
E nem uma tendência de antecipação do período de chuvas, não é nada disso,
ainda,
né?
Ainda não, ainda não. Vamos ser muito cautelosos em relação a isso.
É bom a gente frisar, porque às vezes as pessoas veem aí a sinalização no mapa que tem chuva, começa a fazer plantio aí, depois seca de novo, né? E ninguém sabe por quê, né, Morgana? O que, que acontece?
É melhor ter mais calma, né? E como diz lá na minha terra, seguro morreu de velho, né? Então, não ir com tanta sede ao pote, né? A gente ainda está no meados, digamos, nem no final do período seco, e esperar um pouquinho a climatologia, né? O ciclo sazonal normal de cada região para se iniciar, plantio, no caso, com uma maior margem de segurança.
Né, sem dúvida. Agora, com relação às temperaturas, Morgana, como é que está?
Vamos lá. Ao longo dessa semana, a semana deve se manter fria na região sul, nem tão fria na região sudeste. As máximas hoje já tendem a diminuir um pouco mais em São Paulo, por conta do aumento da nebulosidade. Amanhã as mínimas já devem cair um pouco mais, porque a crista, né, a alta, já entra um pouquinho mais pela região sudeste. As máximas amanhã vão ser mais baixas, mas realmente o frio mais intenso ele vai ficar restrito à região sul nos dois períodos. A gente vê que na grande área central, principalmente onde pega Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a gente tem uma bolha relativamente mais quente. De fato, desde o último final de semana, a gente tem observado elevação nas temperaturas e também, consequentemente, uma diminuição na umidade relativa do ar. O que para a gente aqui do Distrito Federal, né, do Planalto Central, piora muito a questão da qualidade do ar. Está bem difícil de respirar aqui em Brasília, Alexandre.
Eu imagino. O Paulo Merig, de Turmalina, São Paulo, Morgana, quer saber quando as chuvas voltam para a região dele, região lá de Turmalina.
Deixa eu só me localizar aqui. Turmalina, São Paulo. Rapidinho. Só Estou vendo o mapa, se você puder me ajudar aqui, que a minha internet está lenta. Ah, a Turmalina é divisa quase com o triângulo ali, é noroeste. Noroeste de São Paulo.
É isso mesmo, é isso mesmo. Bem na pontinha bem do nariz ali.
Bem na pontinha aqui, isso. Olha, infelizmente, as notícias não são muito boas, né? Essa semana não deve ter chuva significativa para lá.
Esse corredor fica mais para baixo um pouco, né?
Isso, fica mais na faixa centro-leste do estado. Agora, talvez na semana que vem que consiga essa chuva subir um pouquinho mais a norte e trazer um pouco mais de umidade e chuva. É esse mesmo padrão, Alexander, que se de fato se estabelecer, vai conseguir trazer chuva para o Triângulo, sul de Minas Gerais. Mas nós acreditamos que essa condição vai ficar mais intensa realmente a partir da semana que vem.
E mesmo se as chuvas vierem, não é aquela chuva pesada, né? Forte, né, Morgana?
Não, é chuva rápida e passageira.
Rápida e passageira. É só uma sinalização aí de...
De mudança.
De mudança, exatamente. Muito bem. Tá certo, então, Paulo? Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, mandando a sua pergunta. O Ricardo Bueno, de Jaboticabal, também do interior de São Paulo. Quando e qual o volume de chuva para a região de Jaboticabal, Morgana?
Um minutinho só. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É praticamente a mesma condição do Paulo.
É, né?
É, só que ele tem um pouquinho mais de chance, um pouco antes, seria lá dia 5. Mas essa região noroeste de São Paulo, infelizmente, vai ter que esperar um pouco mais.
É, tá aí então. Ricardo, não tem muito boas notícias, não. As chuvas podem até acontecer, mas depois do dia 5, né, Morgana? No entanto, não são chuvas volumosas, são chuvas mais passageiras, rápidas aí acontecendo, sem grandes volumes acumulados, portanto. Aguenta aí mais um pouquinho.
Exatamente.
Muito bem. Morgana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do clima. Lembrando que o pessoal pode acessar o site do INMET. Qual que é o endereço, Morgana?
www.inmet.gov.br.
É de Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Entra lá, dá uma circulada pelo site, são... muitas informações, inclusive aí para a sua região, você pode pesquisar lá, é bem legal o site, vale a pena ficar bem informado. Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e a gente volta ainda essa semana atualizando aí as notícias do tempo, pode ser?
Joia, nós que agradecemos, uma excelente semana para todos.
Obrigado, até a próxima. A Morgana Almeida, ela é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Então, resumindo o que a Morgana disse, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma semana mais seca. Lá para o Paraná, Mato Grosso do Sul e também parte de São Paulo, tem ali um corredor de umidade, que essa umidade ela vai trazer alguma mudança aí na atmosfera, não é ainda uma condição normal, de chuvas normais, chuvas frequentes, não, mas pode aumentar, portanto, essa umidade lá naquela região. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem ter as temperaturas máximas recuando aí, mas não tem risco de geada. Uma geada fraca ainda pode acontecer amanhã lá no Rio Grande do Sul, mas é geada fraca, nada para se preocupar muito, não. E depois disso, as temperaturas começam a se elevar e confirmam, portanto, essa semana mais seca e mais quente lá para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.